podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos comentar um artigo que saiu na MIT Technology Review, que conta a história de Michelle Harrison, que aos 41 anos, em uma consulta de rotina com seu ginecologista, foi questionada sobre a vontade de ter um filho. Harrison conta que até então não tinha ideia e que nunca realmente pensou em ter filhos, porque sempre esteve muito focada em sua carreira. Mas ela foi então encaminhada a uma clínica de medicina reprodutiva, porque quando se trata de fertilidade, 35 anos é o ponto em que a medicina chama de idade materna avançada. Não é uma designação arbitrária. Segundo as sociedades médicas, a fertilidade de uma mulher começa a diminuir por volta dos 32 anos e o declínio acelera aos 37. Então, para muitas mulheres que estão na faixa dos 30 anos ou mais e não têm a gravidez como prioridade para os próximos 5 ou 6 anos, ou que ainda não sabem se querem ter filhos, a medicina reprodutiva hoje tem uma opção: o congelamento de óvulos por motivo social ou o congelamento de óvulos por questões não médicas, que seria a preservação do óvulo para que, no momento futuro, por meio da fertilização in vitro, sua implantação resulte em uma maternidade genética, ou seja, de filhos oriundos de seus próprios óvulos.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine.
Camila, até para contextualizar um pouco a conversa, conta para a gente o cenário do congelamento de óvulos no Brasil e quais as recomendações das sociedades médicas a respeito desse procedimento.
Laura, assim como nós nos programamos para não ter filhos, usando métodos de contracepção, devemos estar atenta ao momento em que queremos engravidar, uma etapa muito importante na nossa vida. O congelamento de óvulos vem apoiar as mulheres nesse sentido. As mulheres não precisam mais sacrificar a carreira pelos filhos. Elas podem progredir profissionalmente enquanto depositam seus óvulos para quando se sentirem suficientemente estabelecidas para arriscar suas carreiras para cuidar dos seus filhos. O congelamento de óvulos pode ajudar também as mulheres que ainda não decidiram se querem realmente ter filhos. Muitas mulheres podem, aos 30 ou 35 anos, ter certeza de que naquele momento não querem ter filhos. Mas e no futuro? Congelar os óvulos pode evitar um arrependimento lá na frente e abrir a possibilidade para mudar de ideia. Liberdade de escolha para ela decidir depois se quer ou não ter filhos, congelando os óvulos. Pensando em tudo isso e no fato de que há uma relação inversa entre o passar do tempo e a fertilidade feminina, o congelamento de óvulos acaba podendo ser uma técnica de acolhimento para muitas mulheres. A partir dos 30 anos, e com uma intensidade maior após os 35, ocorre também uma perda na qualidade dos óvulos, que tem sua capacidade de ser fecundada reduzida, o que diminui também as chances de geração de um indivíduo geneticamente saudável. Até por volta da 30ª semana de vida intrauterina da mulher, o ovário é uma fábrica de óvulos. Quando nascemos, o ovário deixa de ser a fábrica para ser o armazém dos óvulos, mas além de guardá-los, consome o produto por questão de sobrevivência ao longo de toda a vida. O congelamento de óvulos por motivo social, como você comentou, para que num momento futuro, por meio de fertilização in vitro, a sua implantação resulte em uma maternidade genética, de filhos oriundos de seus próprios óvulos, é uma alternativa para as mulheres que estão na faixa dos 30 anos ou mais e não têm a gravidez como prioridade para os próximos 5 anos. O processo de congelamento de óvulos é uma tecnologia para preservar o potencial reprodutivo do momento em que a mulher faz o procedimento para uma ocasião futura. É importante esclarecer que o congelamento não é uma garantia de filhos no futuro, mas é uma possibilidade maior de sucesso. A fertilização in vitro é um tratamento que permite o encontro do óvulo com o espermatozoide em laboratório. O objetivo é que esse encontro gere um embrião produzido em laboratório, que será transferido para o útero, gerando o feto. Nesse caso em que estamos falando do congelamento de óvulos, uma mulher faz o seu congelamento de óvulos com 30 anos, por exemplo, e 5 anos depois, por meio de fertilização in vitro, podemos gerar um embrião que pode ser implantado no útero dessa mulher, resultando em uma maternidade genética de filhos oriundos de seus próprios óvulos. Em 2012, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva retirou o rótulo experimental de congelamento de óvulos. Quando fizeram isso, esse anúncio parecia anunciar uma era de empoderamento feminino. Um levantamento do IBGE mostrou que o adiamento da gestação é uma realidade. Entre 2009 e 2019, houve um crescimento de 63,6% entre o número de mães entre 35 e 39 anos. O aumento foi de 57% para mulheres entre 40 e 44 anos e de 27% entre 45 e 49. Os partos entre jovens, por outro lado, caíram 23% até os 19 anos e 8,4% entre mulheres de 20 a 29 anos. Quem fiscaliza as clínicas de reprodução assistida no Brasil é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas a agência não possui números oficiais de óvulos congelados no país, com o objetivo de prolongar a janela de oportunidade das mulheres para a maternidade. A Anvisa tabula e monitora apenas as quantidades de embriões, segundo um sistema chamado Sistema Nacional de Produção de Embriões, o SIS-Embrio. O último relatório disponível é de 2019 e mostra que temos 183 centros de reprodução assistida no Brasil, 63 em São Paulo e 25 em Minas Gerais. Neste mesmo ano de 2019, 100.380 embriões foram congelados para uso de técnicas de reprodução humana assistida, 13% a mais que em 2018. Os estados que mais congelaram óvulos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O sistema também permite avaliar indicadores de qualidade desses centros de reprodução. O indicador, que é a taxa nacional de fertilização, foi de 76%. A Anvisa destaca que esse dado é compatível com a literatura nacional e que usa essa informação, junto com as vigilâncias sanitárias locais, para fortalecer as ações de inspeção nesses estabelecimentos de forma a proporcionar uma melhoria de seus processos. Um aspecto importante de falar é que o congelamento social tem um custo elevado e hoje o Sistema Único de Saúde, o SUS, não paga pelo processo de congelamento de óvulos para adiar a maternidade, apenas em casos específicos quando a mulher tem alguma doença. Então, a mulher que deseja ser mãe mais velha precisa investir cerca de R$20 mil no procedimento. Os preços variam de clínica para clínica, mas apenas os custos com medicação somam mais de R$5 mil. Além disso, a mulher tem que pagar um valor anual para manter os óvulos criopreservados. Atualmente, existem programas que fazem congelamento de óvulos gratuitos para mulheres com câncer. Saber da existência desse tipo de projeto social é um alívio para algumas pacientes. Na rede pública do estado de São Paulo, o Hospital Pérola Bighton, centro de referência da saúde da mulher, investe cerca de R$2 milhões por ano para manter o serviço de reprodução assistida, que é oferecido desde 1991. Desde 2016 até o primeiro semestre de 2019, 325 mulheres realizaram a preservação da fertilidade neste local.
É isso que a Camila está falando, é importante, né? Porque a gente tem, são duas coisas, né? A tendência do congelamento social de óvulos, que vai ser diferente, por exemplo, do congelamento em casos de doença, como a Camila citou, mulheres que estão em tratamento do câncer e que decidem congelar os seus óvulos para preservar a fertilidade. Jonas, uma coisa que eu acho importante falar é que o congelamento não é uma aposta certa, porque as taxas de sucesso do procedimento são difíceis de determinar, principalmente porque a prática é tão nova que muitas mulheres ainda não tentaram fazer essa fertilização, né? Ou seja, descongelar os óvulos e aí tentar engravidar. E por que que isso acontece, né? Por que que o congelamento ele precisa ser considerado sempre um plano B, já que ele não é 100% certeiro?
Correto, Laura. Os dados existentes sugerem que isso é um jogo de números. Previsivelmente, quanto mais óvulos forem congelados em uma idade mais jovem, mais provável que pelo menos um resulte em um bebê. Não falo isso para desencorajar o congelamento de óvulos. As mulheres deveriam fazer isso porque é a melhor opção que se tem, mas não é uma apólice de seguro. As apólices de seguro geralmente garantem um retorno, nesse caso, não há garantia. No caso da Harrison, por exemplo, embora ela tenha produzido 21 óvulos, muito mais do que seria esperado para alguém da sua idade, não foi possível saber a saúde do óvulo até que ele fosse fertilizado. Então, Harrison congelou seus óvulos e continuou sua vida, até que ela conheceu um homem e se apaixonou. E quando ela tinha 43 anos e ele 47, eles decidiram começar uma família. Harrison tentou engravidar, mas a probabilidade de conceber aos 43 anos é de 5% no máximo. Após alguns meses de tentativas, ela decidiu descongelar e fertilizar seu lote de óvulos congelados, confiante de que sua apólice de seguro pagaria. Então, a cada 2 dias, ela recebia uma ligação diferente, dizendo que ela tinha 10, 8, depois 5, depois 3 óvulos. O seu médico recomendou que ela fizesse alguns testes genéticos nesses óvulos, porém apenas um estava geneticamente correto. As chances de sucesso não são exatas, mas estão diretamente relacionadas com a idade dos óvulos, ou seja, a idade que a mulher tinha quando os óvulos foram coletados e congelados. Por isso, o ideal é que a mulher opte pelo congelamento antes dos 35 anos, quando as taxas de gravidez são maiores, embora até os 37 anos ainda tenha bons resultados. Os estudos mostram que o número de óvulos recuperados deve ser individualizado, dependendo do paciente, idade, circunstâncias clínicas e reserva ovariana. Vários ciclos de estimulação ovariana controlada podem ser necessários para se obter um número suficiente de óvulos. Segundo os estudos, o número ideal de óvulos recuperados é 20. Os estudos sobre preservação da fertilidade em mulheres demonstraram a alta eficácia da técnica e do congelamento dos óvulos. Os dados existentes revelam uma taxa acumulativa de nascidos vivos usando 24 óvulos congelados maior que 90% e de 85,2% quando entre 10 e 15 óvulos são usados de uma mulher que criopreservou seus óvulos aos 35 anos ou mais jovem. O armazenamento de 10 óvulos fornece uma probabilidade de nascidos vivos por descongelamento de óvulo de cerca de 60% em mulheres com menos de 35 anos, em comparação com 29,7% em mulheres com mais de 35 anos. Os estudos variam no que diz respeito à quantidade de óvulos necessários para se atingir a gravidez. O modelo matemático pode ser usado para prever a probabilidade da taxa de nascidos vivos com base no número de óvulos criopreservados e a idade da mulher no momento do crioarmazenamento. Um estudo revelou, por exemplo, que se para obter uma taxa de sucesso de 75%, mulheres aos 34, 37 ou 42 anos precisam criopreservar 10, 20, 61 ovos, respectivamente. Um total de 15 a 20 óvulos recuperados em ciclos de congelamento garantem o equilíbrio entre a segurança e a eficácia do procedimento, com protocolos de estimulação individualizados. A criopreservação de um pequeno número de óvulos pode limitar a taxa de sucesso, enquanto o número excessivo de óvulos pode resultar em custos injustificados e diminui a rentabilidade de procedimentos adicionais de recuperação. Atualmente, não há lei que regulamente a reprodução assistida no Brasil. Há apenas a Lei de Biossegurança, que fala sobre armazenamento e destino dos embriões. As técnicas de reprodução são embasadas em resoluções do Conselho Federal de Medicina, que atualiza a norma a cada 2 anos, em média.
Essa questão da diferença, né, dos embriões e do óvulo, ela é bem importante, porque se em algum momento, por exemplo, a prática de congelamento de embriões ela foi, de alguma forma, proibida ou alguma coisa nesse sentido, isso impactou, né, no aprendizado e até melhorar a prática, né, o procedimento, digamos assim, do congelamento dos óvulos. Uma coisa que o artigo conta também é que a perspectiva de aumentar a fertilidade é de interesse para um número crescente de mulheres, e isso a gente conseguiu observar até na pandemia, porque tudo parou, mas o relógio biológico das mulheres não, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de natalidade de mulheres americanas com idades entre 40 e 44 anos tem aumentado desde 85. O número de nascimento em mulheres com 45 anos ou mais aumentou 3% entre 2016 e 2017. E o número de nascimentos em mulheres com 50 anos ou mais também aumentou desde 1997. Isso não porque as mulheres passaram a permanecer férteis por mais tempo, mas porque cada vez mais elas estão tentando ter filhos mais tarde. Pesquisas sobre congelamento social dos óvulos sugerem que as mulheres talvez estejam fazendo esse investimento alto devido a fatores mais profundos do que o que a gente pensa inicialmente, que é a priorização da carreira. Alguns estudos mostram, né, e isso em entrevistas com mulheres americanas, por exemplo, e que foi também observado no Reino Unido, é que a busca contínua por um parceiro foi a principal razão para fazer o procedimento. Camila, eu queria te perguntar também se, para além da reprodução assistida e maternidade, que foram os pontos que a gente discutiu até agora, se esse prolongamento da fertilidade tem sido estudado por outras causas.
Muito bom, Laura. Interessante esse tema, porque a gente está falando aqui sobre congelamento de óvulos e tem a ideia de que isso acontece realmente só pelos motivos que você colocou, né? Uma questão de adiar a maternidade por questões de não ter ainda o parceiro adequado ou por questões de querer manter a sua carreira no trabalho. Mas quando a gente olha a fundo os pesquisadores que estão trabalhando, né, para identificar uma forma de prolongar a fertilidade, o que eles dizem é que o objetivo não é apenas de ajudar as mulheres a terem bebês cada vez mais tarde. Eles dizem que, ao estudar todo esse processo, né, de identificar formas de retardar o envelhecimento ovariano, também podem fazer com que os ovários produzam estrogênio por mais tempo, o que é muito bom para a saúde das mulheres, podendo oferecer uma proteção contra doenças cardíacas, por exemplo, que é a principal causa de morte entre as mulheres. Mas, Laura, aí a gente precisa pensar um pouco o que, que significa estender a fertilidade. Seria permitir que, aos 70 e poucos anos, seja possível dar à luz? Não existe uma resposta para isso, né? Porque, embora as mulheres não consigam conceber naturalmente com seus próprios óvulos depois de 40 anos, muitas mulheres saudáveis na faixa de 50 e até 60 anos podem ter uma gravidez bem, sem nenhuma complexidade. Os especialistas em fertilidade incentivam as mulheres que desejam congelar seus óvulos a fazê-los por volta de 20 e 30 anos, quando ainda tem um estoque saudável. É interessante a gente entender também como isso funciona. No meio de uma gestação, um feto feminino tem 3 milhões de óvulos em cada ovário. Ao nascer, esse número cai para 500 mil. Na puberdade, uma menina está com cerca de 150 mil óvulos por ovário. Na menopausa, essa mulher terá poucos óvulos restantes e muitos estarão crivados de erros genéticos que ocorrem com o envelhecimento. Quanto maior for o dano ao DNA, maior será a probabilidade de um óvulo ou um embrião resultar em um aborto espontâneo, uma anomalia cromossômica ou em nenhuma gravidez. Não está claro por que as meninas nascem com mais óvulos do que poderiam usar. Também não está claro por que os números caem tão abruptamente com o passar dos anos. O certo é que ninguém descobriu como estender definitivamente a fertilidade. O congelamento de óvulos é o mais perto que chegamos. Os ovários de uma mulher podem ser hiperestimulados com injeções de hormônio para produzir mais do que um único óvulo liberado em um único ciclo menstrual. Esses óvulos são recuperados com uma agulha em um procedimento cirúrgico rápido e, em seguida, o congelamento dos óvulos pode ser feito. Um ponto que é importante comentar é que os estudos sugerem que mulheres com mais de 40 anos têm um risco aumentado de complicações na gravidez, incluindo pré-eclâmpsia, diabetes gestacional ou parto prematuro. Por isso, a maioria das clínicas de fertilidade estabelece limites de idade. Especialistas dizem que, fisiologicamente, isso pode ser feito, mas não deveria ser feito. O corpo de uma mulher não foi projetado para engravidar depois dos 50 anos. Mas aí entra um problema. Estabelecer limites sobre quem pode engravidar é complicado. Os homens certamente estão posicionados para se tornarem pais mais tarde na vida, e ninguém propôs banir isso. Então, por que deveríamos proibir as mulheres de se tornarem mães mais tarde na vida? Algumas pessoas veem isso como um golpe contra os direitos reprodutivos, desrespeitando os direitos das mulheres de controlarem suas próprias histórias reprodutivas. Como falei no início, estender com sucesso a fertilidade das mulheres teriam benefícios além da própria gravidez. Não tem apenas o objetivo de ajudar as mulheres a terem bebês aos 70 anos, mas identificar formas de retardar o envelhecimento ovariano pode trazer para a mulher proteção contra doenças como as doenças cardíacas que eu comentei. A busca para estender a fertilidade da mulher continuará. O congelamento de óvulos continuará a ser usado como uma válvula de alívio de pressão para mulheres que não estão prontas para ter filhos. Cada vez mais mulheres escolherão fazer o congelamento de seus óvulos à medida que as clínicas ajustem seu marketing para atingir os jovens.
A Camila falou dessa questão, né, do prolongamento da fertilidade por outras razões. E aí eu queria perguntar para o Jonas se os cientistas estão estudando outras formas de prolongar a fertilidade além do congelamento de óvulos.
Essa tendência pressionou os pesquisadores a descobrirem novas maneiras de aumentar a fertilidade. Há uma série de técnicas em todos os estágios de desenvolvimento, algumas benignas, como por exemplo os suplementos de açaí, algumas invasivas, como picar os ovários para se estimular o fluxo sanguíneo, algumas que soam quase como science fiction, onde gametas artificiais foram criados a partir de células-tronco, e outras que são totalmente estranhas, como por exemplo a infusão de ozônio na vagina. Todos nós sabemos como funciona a reprodução humana. O espermatozoide encontra o óvulo fertilizado inicia sua jornada e se transforma em um embrião humano, e depois se torna um feto e por fim um bebê. E alguns estudos recentes, dentre eles um publicado na revista Nature, utilizou células-tronco pluripotentes e trofoblásticas humanas como alternativas essenciais aos blastocistos para a compreensão do desenvolvimento humano precoce. No entanto, esses sistemas de cultura simples não têm a complexidade para modelar adequadamente a dinâmica celular e molecular espaço-temporal que ocorre durante o desenvolvimento embrionário inicial. Recentemente, um grupo de cientistas descreveu a reprogramação de fibroblastos em modelos tridimensionais in vitro do blastocisto humano, denominado i-blastoides. A caracterização dos i-blastoides mostra que eles modelam a arquitetura geral dos blastocistos, apresentando uma estrutura semelhante a uma massa celular interna, com células semelhantes a um epiblasto e endoderme primitivas, incluindo uma cavidade semelhante à blastocele e uma camada externa de células semelhantes ao trofectoderma. A transcriptômica de uma única célula confirmou ainda a presença de células semelhantes ao epiblasto, endoderme primitivo e a esse trofectoderma. Além disso, os i-blastoides podem dar origem a células-tronco pluripotentes e trofoblásticas e são capazes de modelar in vitro vários aspectos do estágio inicial da implantação. Resumidamente, esse grupo desenvolveu um sistema escalável e rastreável para modelar a biologia do blastocisto humano. Isso irá facilitar o estudo do desenvolvimento humano inicial e os efeitos das mutações genéticas e toxinas durante a embriogênese inicial, bem como auxiliar no desenvolvimento de novas terapias associadas à fertilização in vitro.
Esse assunto de congelamento de óvulos, acho que ele tem muitas camadas, né? E alguns pontos interessantes é que antes do congelamento de óvulos, eles poderiam até ser vistos, erroneamente, claro, como um fracasso das mulheres. Mas agora é visto como um sucesso, né? Quando a gente pensa nessa nova relação que a medicina, que a ciência está propondo pra gente, que a gente tem uma nova relação com o tempo. Um outro ponto interessante, se a gente pensar, e isso de uma perspectiva financeira, é claro que a gente sabe que esse procedimento ele ainda é muito caro e acessível a poucos, mas é que, em muitos casos, pode ser preferível realizar o congelamento em uma idade mais jovem do que, por exemplo, pagar por um tratamento de fertilização que pode não funcionar devido a uma idade avançada. E antes de terminar, eu queria convidar você que nos ouve para escutar os nossos podcasts que também falam sobre envelhecimento. A gente tem 2 episódios. Se você ainda não ouviu, vai lá no seu aplicativo favorito escutar o nosso episódio sobre O Envelhecimento é uma Doença? E também Viver até os 130 anos, Pesquisa Busca Resetar Genes. Nesses 2 episódios, a gente discute essas relações entre a ciência e o processo de envelhecimento. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health Company.